Vamos lá, próximo exemplo. É um exemplo repetitivo, mas é bom que a gente fixa mais um pouquinho aí, para a gente finalizar. Então, aqui a gente tem uma análise de manganizada de rio, o modelo matemático, consideração da curva, volume final. Volume inicial, volume inicial da amostra 45 ml, uma proveta. Ah, vamos, não sei se por que proveta. Não, balão, né? Balão. Proveta aqui. Balão de 50, 45 de amostra. Vai ficar esquisito aqui.
O senhor
Vou
não
deixar
está
assim.
compartilhando a tela.
Ah, não estou vendo? Aqui. Concentração da curva, volume final. Então, volume inicial tem 45 ml de amostra. Aí coloquei 1 ml de HCl mais 4 de ácido nítrico, taquei no meu digestor e depois fiz a minha corrida. Tá? E aqui eu estou fazendo a correção pela recuperação. Então a gente vai ver, a gente viu isso na ontem. A gente viu isso ontem, né? Como é que a gente usa a recuperação, não tem nenhum mistério. E aí a gente vê hoje novamente. Vamos lá então para a nossa planilha. Um monte de coisa aberta. Aqui a nossa equação. Então vamos lá, grandeza de saída, concentração, manganês. Vamos colocar aqui precisão, curva de calibração, mais volume final. Vou colocar aqui o volume final. Com a recuperação também, né? Volume final. Esse meu volume final, ele é o quê? Ele é o meu balão volumétrico, né? O meu volume inicial. Ah, tá. Beleza. O volume final. Então, a gente vai colocar aqui certificado do balão. Vou tirar aqui no balão. Temperatura. Final. Quem mais está na equação? Volume inicial. Volume inicial, eu estou tomando, tomei 40, o que que eu fiz? Eu peguei 45 ml com um pipetador de 5 e transferi para um balão. Então, meu volume inicial é 45. Então, eu peguei lá 40, fiz as minhas tomadas com 5 ml para chegar a 45. Aí a gente vai ver como é que a gente faz isso daqui na prática, né? A gente sempre trabalhou com uma tomada, né? Vamos ver com várias tomadas de volume. Como é que funciona a incerteza? Certificado. Está faltando, quem mais está aqui no meu modelo matemático? Recuperação. Beleza, vamos colocar aqui então nossa geladeira adiantada. Deixa eu colocar mais uma vez aqui. Vamos lá, volume final. Volume inicial. Curva de calibração. Precisão, recuperação. Curva de calibração, precisão, recuperação, a gente tem direto. Tá? Volume final inicial, a gente tem que combinar esses caras aqui para chegar nele. Então, a gente vai usar as tabelas acessórias. Vamos lá. Volume final, volume inicial, volume final, certificado de balão, temperatura, umidade ml. Probabilidade normal. E aqui, colocando um A, erro. Infinito, infinito. Vamos ver o nosso certificado do balão. 045201. 201, 045, certeza padrão. Temperatura divisor raiz de 3, certeza, V, que é 50, que multiplica delta T, vezes meu percentual de elevação. Então, aqui eu vou ter a raiz. Certeza padrão, o erro pela divisor, certeza combinada, raiz da soma quadrática das incertezas quadradas. Volume inicial, certificado do balão. O balão aqui não é do balão, não, do pipetador. E temperatura. ML. Aí aqui tem um pulinho do gato. A gente não vai poder fazer direto, não. Porque aqui eu estou fazendo 9 tomadas, né? 9 tomadas de 5 para chegar a 45 e colocar no balão. Então vamos lá. Incerteza do. Certeza do balão, porque está bem, está ótimo. Computador, vamos ver. 0,023. O divisor 205. Certeza padrão. temperatura. Aí, a gente tem que lembrar que eu fiz 9 vezes. Então, é 40, eu vou usar 4. Não, vamos usar para 5 mesmo. Para uma tomada, depois a gente vai multiplicar tudo por 9. Não tem problema. Então, vamos lá. É, aqui é raiz de 3. Aqui vai ficar 5, que é o volume de uma tomada, vezes delta T. Vezes o alto. Certeza padrão. Aí aqui na incerteza combinada, a gente não tem como aplicar a raiz de uma quadrática, porque aqui no certificado eu tenho 9 tomadas. Então eu vou fazer na mão. Então eu vou fazer assim: raiz do primeiro fator elevado ao quadrado 9 vezes o primeiro fator quadrado. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso fazer isso. Não, isso aqui está certo. A temperatura. Mesma coisa. Mais 9 vezes a incerteza padrão. A temperatura aqui também são 9 tomadas. Então, fizemos aqui para 9 tomadas, tá? 45 ml. Vamos fazer aqui a precisão média. Desde o padrão. Desde o padrão relativo. É o desvio o padrão sobre a média. Vamos colocar aqui o valor da recuperação. Eu coloquei, deixa eu ver se está no exemplo aqui. Recuperação, 93% de recuperação. Então, volume inicial já foi, precisão já foi, recuperação também, falta a curva de calibração. Vamos fazer aqui a curva. A curva. Espero que não aconteça com o DP errado, mas vamos fazer aqui. PAD, YX. Coeficiente angular em inclinação. E eliminar o x. Intercepção. Intensidade. 71 para 89. Vamos fazer o SX, média dos pontos de altura da curva. P, ponto alto da curva menos C médio. Y, C médio. Vamos levar o quadrado. E fazer a soma desta coluna. Então, meu S está aqui. SX. B0. B1. Meu N. Quantidade de pontos que eu fiz na curva. Medições, desculpa, da curva. P é 3, triplicata, média de C. O meu C0 é a aplicação da minha intensidade na equação da reta. É o Y menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Aqui o valor para esse ponto de 1,33. E agora vamos aplicar aqui a equação para a incerteza da curva, de um ponto da curva, S dividido por B1, multiplica a raiz da soma. É hora, né? 1 dividido por P raiz. Mais P0 menos meio de C ao quadrado aqui dividido pelo SXX deixa eu parar. 0,04, vou deixar aqui anotadinho, deixa eu entender, 1,30 meio, não sei se eu vou fazer. Aí vou fazer aqui o teste da curva, não vou fazer nem com 0,2, nem com 2. Vou fazer aqui com meio. 1, 1,25, 1,5. Vou atribuir aqui os valores, meio. 0,04. 1. Bem, 25, mesma coisa, 1,5. Bem, tudo nesse ótimo. Certeza relativa. Essa aqui é a média. E essa é a nossa certeza relativa. Vamos lá. Volume final é 50. Unidade ML. Distribuição certeza tipo B. Distribuição probabilidade normal. Dose de verdade infinita. Não precisa preencher nada disso. Incerteza padrão. Volume final. Certeza relativa. Certeza padrão, volume final pelo valor do volume final. Próximo. Volume inicial 45 ml. Aqui é tudo igual. A incerteza tipo padrão está aqui. Certeza relativa do volume inicial, certeza padrão do volume inicial, sobre o valor do volume inicial. Curva de calibração. 1.C0 é de 1,33 miligrama por litro. Tipo de incerteza tipo A, avaliação estatística. Estudante. Dose de liberdade. Dose de liberdade em menos 2, né? Que é para falar de calibração. A gente não vai preencher. E a incerteza, então, padrão relativa. Precisão, a gente não preenche. Medião por unidade, incerteza tipo A. Estudo de distribuição probabilidade, que é N menos 1. Nós fizemos 9 medições. 8. Nada aqui preenchemos. Certeza padrão relativa. Aqui embaixo. Da precisão, eu digito padrão relativo da precisão. E a recuperação. valor da recuperação de 93, vou colocar aqui 0,93, ele é adimensional. Que tipo de incerteza é? É uma incerteza de uma variação estatística tipo A. Estudante também. Número de medições, igual a liberdade de medição. No exemplo aqui não falou, né? Eu vou colocar aqui. Aí quando eu for mandar, eu vou mandar aqui N igual a 7. Pronto. A gente já sabe aqui que aqui então vai ser 6. Aqui. Com certeza. Padrão relativo, como eu expliquei ontem, é 100 menos 93. Tá? Então, aqui, como eu tirei da porcentagem, é 1 menos 0,93. É que ficou mais dividido, né? Porque aqui eu tenho. E aqui a recuperação ficou contribuindo mais, porque eu estou com uma recuperação relativamente baixa de 93%. Então, aqui ela está contribuindo mais. Que é a incerteza combinada? É C, que multiplica a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Então, quem é C? Vamos lá. É o C0 da curva, que multiplica VF dividido por VI. Tudo isso dividido VI que multiplica a o R. Deixa eu ver o que essa zebra é. Então, minha concentração de 1,59. Aqui eu obtive na curva, ó, foi de 1,33. Depois da correção do volume da recuperação, subiu para 1,59. Então, a minha certeza combinada. Então, vai ser igual a 1,59 vezes a raiz da soma quadrática das incertezas padrão relativo. 0,13, vou fixar no K em 2. Tá, vamos fazer aqui igual a liberdade efetiva, nesse caso? A gente vai dar infinito, tá? Mas vamos fazer. Só vai dar trabalho que eu tenho que pegar as incertezas padrão todas. Vamos lá. É, da curva de calibração, incerteza padrão 0,04. Da precisão, é incerteza padrão, de padrão. Aí aqui, vocês vão me perguntar: qual seria a incerteza padrão da recuperação? Seria o desvio padrão da recuperação. Eu não tenho aqui, porque eu não tenho essa informação. Né? Porque eu não coloquei essa informação aqui. Então, eu vou dar um chute aqui, desvio padrão da recuperação. Só para a gente... Sei lá. Deixa eu dar um chute prudente, né? Deixa eu fazer 0,2. Aí vamos lá, grau de liberdade efetiva, incerteza combinada quarta, dividido. Aí, os dois primeiros fatores eu vou colocar, que tem infinito, a fração tende a zero. Então, vou pegar o terceiro, a quarta, né? Dividido pelo grau de liberdade dele, mais o quarto fator, a quarta, dividido pelo seu grau de liberdade, mais o último fator, elevado à quarta, dividido pelo seu grau de liberdade. Fechou, fechou. Olha lá. Está com meio finito. Tá? O grau de liberdade aqui, o grau de liberdade. Então, se eu tivesse só com a decisão, não entenderia. Tá? Como a gente viu no exemplo do pH, que eu só tinha com isso aí, não vai entender, porque é só com a decisão. Agora, quando tem curva de quebração, ele já tende a infinito. Então, junto a precisão com curva de quebração, tem infinito. Porque a soma dos dois graus de liberdade é alta. Então, o denominador fica baixo, logo a fração fica um valor elevado. Tá? Então, por isso, quando tiver precisão, com curva de quebração, pode jogar K igual a 2, vai dar sempre K igual a 2. Então, aqui vai ficar INV P.BC, probabilidade 0,0455, grau de liberdade, isso nós calculamos, e vai dar 2. 2. Quer ver? Ó, 2. Tá bom? Se eu quisesse ter jogado 2 aqui, não tem problema. Faz certeza expandida, certeza combinada vezes no K, 0,28, vamos ver quanto isso está correspondendo, 0,28, corresponde a 17%, ficou alto. Mas por que ficou alto? Aí a gente olha aqui o balanço, ó, a recuperação está abaixo, essa recuperação. E é aquela discussão também que eu tive ontem, ou na semana passada, que eu já não lembro mais, que tá no modelo matemático que você usa, mas essa recuperação é para corrigir a exatidão do método. Não tem nada a ver com o grau de dispersão, entendeu? Mas tem um argumento pró, um argumento contra. Né? Vai depender. Tá? Tá no modelo, porque tem aquela regra. Tá no modelo matemático, tem que entrar. Tá? Mas a gente também tem que saber interpretar a regra. Né? Então, assim, pessoal da farmácia, eu acho que vale a pena. Pessoal que não é da farmácia, não vale a pena. Tá? Na farmácia, a recuperação dá para corrigir. Na área ambiental, não. A recuperação ela é um critério da verificação. Tá? Então, aqui ficou alto. Então, se eu quisesse diminuir, teria que fazer o ensaio de recuperação novamente. É o que está contribuindo mesmo aqui a recuperação. Quer ver? Se eu colocar uma recuperação aqui de 97, ó, quanto que vai? Alterou. Não,
a incerteza não está puxando direto ali. O senhor deixou ela em 0,28, mas ela já mudou para 0,16 ali embaixo.
Ah, não está linkada. Por isso, pô, foi gente, não, tem uma coisa errada. Eu digitei, né? Eu não linkei. Ah, tá, valeu. Agora sim, então assim, vamos supor que tivesse 0,90, ela estava 93, né? Então 93, ó, 17%. Vamos supor que tivesse dado 97. Então, aí a recuperação está contribuindo muito. Né? Você teria que atacar a recuperação. Ah, e a minha recuperação é assim mesmo. Né? Então, enfim, paciência. Tem que acertar que tem site que vai ter certeza alta. Não tem o que fazer.
Gente,
oi.
No caso de a gente fazer várias tomadas de volume, é pior do que fazer uma única tomada de volume.
Com certeza. Com certeza.
A incerteza é maior.
É porque você tem um efeito multiplicador, né? Dentro da raiz.
Entendi.
Já vai multiplicar. Por isso. É sempre pior. Mesma coisa é diminuição, né? O fator de diminuição, ela também incrementa, por exemplo, da segunda aula, a gente preparou uma solução, depois fez a diluição. A gente viu que em termos relativos ela aumentou. Por quê? Para a diluição. Toda diluição implica aumento de incerteza. Tá? Aí uma vez me perguntaram, numa das turmas aí, até para tempo igual, na curva de calibração a gente dilui os padrões, né? Aí perguntaram, professor, não tem que considerar a diluição dos padrões da curva? Falei, entendi a pergunta, mas a resposta é não. Por quê? Porque a curva, a equação que determina a incerteza da curva, já extrai isso. Como que extrai? Aí me pergunta. O erro das diluições, a possível variabilidade das diluições dos padrões, vai provocar uma dispersão dos pontos da curva, correto?
Uhum.
Então, a fórmula, que ela é construída justamente para pegar a dispersão da curva, ela vai extrair isso, por isso que não implica. Uma vez eu peguei uma planilha e então, samba de curva coisa. Aí tinha a fórmula, aí tinha a incerteza da diluição dos padrões da curva. Não. É como eu falei, olha, como é que eu monto a minha equação? É o que está no modelo matemático. Não inventa mais. É a precisão. Se é um método que tem curva de calibração, é a curva, a precisão, referência, precisão intermediária, como eu falei na primeira aula. Tá? Ah, professor, eu faço com repetibilidade. Ah, não é o ideal. O ideal é a precisão intermediária. É a precisão intermediária quando você tem uma avaliação de um fator, né? Não é na repetibilidade, a repetibilidade é sempre igual. É a curva de calibração, é a precisão que está na equação matemática. Acabou. Não, entendeu? É isso. Ah, quero colocar mais coisa. Corre-se o risco de você ficar com uma coisa sem sentido. Um cálculo sem sentido e você corre risco de errar o cálculo.
Aham.
Vai correr isso para arrancar. Porque, como assim? Eu moro na equação, está tudo ali. Aí você coloca, não, então eu vou colocar isso, então eu vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui. Corre o risco de você cometer um erro. Quanto mais você quiser colocar, corre mais risco de você cometer um erro. Tá? E alguém que entende realmente de cálculo de incerteza, área ambiental, farmácia, alimento, tal, sabe como é o comportamento da incerteza, que é o que eu expliquei. A incerteza da amostragem é muito alta. A gente vai ver isso no ano de 2022. Daqui a duas semanas. É muito alta. Depois dela, é a incerteza da precisão e a incerteza da curva. Depois é dos instrumentos. Se você começa a ter... Aí você começa a colocar, não, quero colocar isso, vamos daqui, vamos daqui, isso. Nada disso está na equação, mas você vai colocando. Aí uma pessoa olha e diz, pô, a grandeza dos instrumentos, a incerteza dos instrumentos está maior que a da precisão, então... A pessoa que entende é que está. Não tem sentido. Gente.
Professor, posso dar uma. Não sei se uma dica.
Pode dar.
Esse cálculo SXX, que o senhor fez essa tabela, tenta usar a função 10VQ no Excel.
10VQ? Deixa eu usar. Soma do quadrado dos desvios dos pontos da média das suas amostras. É, vai dar direto. Deixa eu ver aqui para você dar igual. Pela descrição vai dar. Não, é a mesma coisa. Aí, gente, ó, dica boa do colega. Eu não sabia, não. É bom que a gente aprende. Hein? Muito legal, ó. Quem quiser montar essa tabela aqui, ó, o colega deixou para dar essa dica às 10 horas e 5 da última aula. É só usar o 10 aqui. Eu também não sabia, não. É... Vivendo e aprendendo.
Eu e ele só.
Mas o pessoal vai assistir na porra. A pessoa, porra, na última aula, o cara falou, faltando... Acabou ele dar essa dica? Deve ter falado muito tempo primeiro, né? Tô brincando. Não, mas valeu, Diogo. Eu não, realmente não conhecia. Valeu. Nas próximas eu já tiro essa tabela aí. Ou deixo no primeiro exemplo, né, para mostrar como é que faz. E nos outros exemplos está com 10 de quê.
O senhor pode pagar essa dica me mandando aquela tabela de cálculo de seletividade para matriz com.
É muita dívida, hein? Peraí, deixa eu anotar aqui. Peraí, peraí, peraí.
Acho que eu tinha. Eu mandei um e-mail para o senhor, eu
Eu não
acho que
recebi esse e-mail,
deve ter caído no spam, alguma
não. Não
coisa do tipo.
recebi, senão teria respondido. Eu até fiquei esperando, não vi. Aí no spam eu costumo usar. Peraí, pra ver. Já, qual que termina aí no chat, que aí eu já mando tudo logo agora.
Tá bom.
Agora. Você chega a ver o AVA, essas coisas, os e-mails, as mensagens que o pessoal manda? Eu cheguei a mandar
No
uma para
fórum?
você, mas você. É, exato.
Então, eu geralmente tinha notificado pelo e-mail, também não vi nada. Então, geralmente chega e-mail na nossa caixa, como o nosso e-mail
Eu mandei
cadastrado.
faz um tempo também sobre as planilhas. Aí eu falei, eu acho que ele não deve ter visto, não, sei lá.
Não, não tem respondido. Também não chega no e-mail, não, você não tem visto. É a tabela de quando a minha matriz não está disponível, não é isso?
Isso.
Matriz não está disponível. Pode deixar que agora eu vou mandar tudo. Vou parar aqui a gravação.